Meus irmãos, nós vamos ter um momento de reflexão no capítulo 4 do livro de Colossenses, no verso 17. O capítulo 4, a partir do verso 7, há uma série de saudações aí do apóstolo Paulo, algumas pessoas. Ele vai apresentando alguns cooperadores do seu ministério. Mas no verso 17, ele chama a atenção de um desses cooperadores. E nessa noite nós vamos refletir sobre o verso 17, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor Jesus. Há uma versão que diz: atente-se em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor Jesus. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é dirigida a pessoas como eu e você, pessoas que tiveram uma experiência com Cristo. E que experiência é esta? Nós reconhecemos que somos pecadores e aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados. E a partir dessa experiência de fé, nós iniciamos uma caminhada com Cristo. E essa caminhada com Cristo, ela precisa terminar bem. Mas fato é que muitas pessoas iniciam a sua carreira cristã e por algum motivo eles desistem de cumprir a missão que receberam do Senhor Jesus sobre essa terra. Você não aceitou a Cristo para apenas gozar, desfrutar da eternidade. Quando você recebeu a Cristo como Salvador, você recebeu dele a certeza da vida eterna, mas recebeu dele também uma missão sobre essa terra. Se você não recebesse uma missão, se não houvesse um propósito de Deus para a sua vida sobre a terra, você poderia ter partido para a eternidade no dia em que você teve um encontro com Cristo. Parece-me que algumas pessoas não entenderam muito bem a missão que receberam. Nós recebemos o presente da vida eterna através do sacrifício de Jesus na cruz, mas somos comissionados por Ele. Somos enviados imediatamente a cumprirmos uma missão sobre essa terra. E essa missão nós chamamos de ministério. Qual é o seu ministério? O seu ministério é anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Jesus disse aos seus discípulos: portanto, ide, façam outros discípulos de todas as nações. Ele comissionou os seus seguidores e nós fomos comissionados pelo Senhor Jesus e estamos em missão. Mas a pergunta é essa: por que que muitos começam a cumprir a sua missão e depois desviam, afastam-se dela? Por que muitas pessoas já não estão mais cumprindo o seu ministério, ministério este que recebera do Senhor Jesus? Começaram tão bem e depois desistiram. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, diz: vocês estavam indo tão bem O que aconteceu com vocês? Eu não sei o que aconteceu com Arquipo. Qual era a preocupação de Paulo com este cooperador do seu ministério? A Demas, ele disse, tendo amado o mundo presente, abandonou a carreira da fé. E quando o apóstolo Paulo chega ao fim da sua caminhada, ele disse: acabei a carreira, guardei a minha fé. Ou seja, terminei bem. E parece-me que Paulo tinha uma preocupação com esse cooperador, que ele não terminasse o ministério que recebera, não cumprisse o seu ministério. E a pergunta que eu faço a você nessa noite: você está cumprindo o seu ministério? Você vai terminar bem? Ao chegar ao final da sua jornada sobre a terra, você vai poder falar como o apóstolo Paulo: terminei a carreira, guardei a minha fé? John Piper organizou um livro com o seguinte título: Firmes, uma chamada à perseverança cristã. E esse escritor renomado, ele convidou vários outros escritores no final de carreira, homens ilustres, homens bem-sucedidos no ministério pastoral, e eles narraram a experiência de cada um deles nesse livro, nos chamando à perseverança cristã. Uma chamada a um cumprimento de um ministério. Porque o que importa não é começar bem, o que importa é terminar bem. A seleção brasileira começou hoje uma caminhada e começou mal. Mas o que importa é terminar bem. Na última Copa começou muito bem e terminou muito mal. Na vida cristã, em qualquer atividade da sua vida, seja ela profissional, estudantil, espiritual, o que importa é como você vai terminar. E muitos estão indo mal, desviaram da rota e vão terminar mal. Preste atenção, vão terminar mal. Porque se você saiu da rota, se você perdeu o foco do seu chamado, e todos nós fomos chamados, você não vai terminar bem. Você precisa voltar para o foco da sua missão, do chamado que Deus deu a você. E se há algo que nós precisamos buscar na nossa experiência cristã, é buscar um foco, ter como alvo terminarmos bem e chegarmos ao final da nossa caminhada, dizer como o apóstolo Paulo, que aqui orienta a esse cooperador: acabei a minha carreira, mas guardei o meu chamado, a minha fé, cumprir o meu ministério. E eu quero propor a você nessa noite 4 ações essenciais para se terminar bem. 4 ações essenciais para se terminar bem. E a primeira delas é tempo diário de comunhão com Deus. Tempo diário, ele implica num desejo do coração. Desejo este manifestado pelo salmista, assim como a corça, ela tem sede, ela busca. Eu quero buscar a presença do Senhor. E Paulo, mais uma vez, ele chama atenção para a vida devocional. Desejo de estar na presença do Senhor. Às vezes, como pastor, fico preocupado e tentando convidar as pessoas para vir ao culto. E me preocupo com a ausência de alguns irmãos do culto, mas na verdade não deveria. Porque se você não sentir desejo de vir a esse templo cultuar ao Senhor, eu não posso ser a motivação para você vir aqui. Comunhão é desejo pela presença de Deus, intimidade com Ele. Assim como eu tenho que sentir necessidade de Deus na minha vida. E se eu não tenho sentido necessidade de Deus, da presença de Deus na minha vida, o salmista, ele busca. E ele busca porque ele tem necessidade da presença de Deus. No Salmo 27, o salmista assim se expressa: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Uma coisa eu busco. E a ideia do templo é a ideia da presença de Deus na sua vida. Apesar de eu não precisar do templo para buscar o Senhor, mas fato é que nós viemos ao templo para estarmos adorando o nosso Deus. Nós nos reunimos porque temos a necessidade de cultuá-lo. Nós não adoramos a Deus porque Ele precisa da minha adoração, Deus não precisa. Mas eu tenho necessidade de adorá-lo. E tenho necessidade de adorá-lo todos os dias da minha vida. E buscar a presença do Senhor implica em falar com Ele e ouvi-lo. E eu ouço ao Senhor quando eu tenho intimidade com Ele através da Sua palavra. Se eu quero conhecer o Senhor, eu preciso conhecer o que Ele falou dEle mesmo. Tem pessoas querendo conhecer Deus através de sonhos, visões. Você tem que conhecer Deus através daquilo que Ele mesmo falou a você na sua palavra. O homem não pode conhecer Deus a não ser que Deus se revele a ele. E Deus se revela ao homem através da sua palavra. E Deus se revela ao homem através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem que se encarna. Jesus Cristo, homem que morre numa cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. Jesus Cristo que ressuscita, que está vivo. E se eu não sentir esse desejo e buscar ter um tempo diário, eu vou perder a rota. Eu vou perder a direção. Vou perder o foco da minha existência. E a pergunta que você precisa fazer é esta: afinal de contas, por que eu estou sobre essa terra? Por que Deus me deixou aqui? Uma vez que eu já compreendi o plano de salvação, eu tenho certeza da vida eterna. Qual é a missão que Deus me confiou? A segunda ação é a apropriação diária do Evangelho. Estou falando de graça. E você pode falar, pastor, mas eu já me apropriei do Evangelho. Eu me apropriei da graça de Deus no dia que eu declarei que Jesus Cristo é o meu Salvador e Senhor. Verdade. No dia que você reconheceu que é pecador e aceitou a Cristo, você se apropriou da graça de Deus na sua vida. Mas, meus queridos, nós fomos salvos, mas de certa forma nós estamos sendo salvos também. Deixa eu explicar isso para você. Eu preciso da graça de Deus todos os dias na minha vida. Eu sou o que sou pela graça de Deus, não há mérito nenhum. Eu não sou o que sou porque eu faço um esforço para ser. Eu preciso chegar diante de Deus todos os dias. E dizer a Ele o quanto eu sou pecador. O quanto eu tenho uma natureza pecaminosa. O quanto eu sou fraco. E agradecê-lo pela manifestação da sua graça em Cristo Jesus. E dizer, eu vivo esse dia pela sua graça. Eu sou o que sou pela graça, não há mérito. E quando eu não vivo pela graça, todos os dias eu corro dois perigos. O primeiro perigo é de me tornar uma pessoa orgulhosa. Eu que tive uma experiência com Cristo, eu olho para os demais homens que não conhecem a graça de Deus e me coloco acima delas. Olha, eu sou melhor. Eu não faço o que aquelas pessoas fazem. E Deus se agrada mais das minhas atitudes do que das atitudes daquelas pessoas. Mas na verdade Deus quer que eu chegue e diga, você, eu sou um pobre e miserável pecador. O que sou é pela graça. E se eu não reconhecer isso, eu posso me tornar orgulhoso. O segundo perigo que eu corro é de me tornar uma pessoa depressiva, doente. Porque eu sei que eu não vou alcançar o padrão de Deus. Aí eu tento. E como eu não consigo, pelo esforço pessoal, eu fico frustrado, depressivo, tenho uma relação doentia com a graça de Deus. Mas quando eu tenho essa compreensão de que sou fraco e sou dependente da graça salvadora de Deus, manifestada a mim através de Jesus Cristo, e eu me aproprio dessa graça todos os dias, eu sou falho, eu sou fraco, mas eu quero caminhar, Senhor, na dependência da Tua graça e da Tua misericórdia. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas todos os dias para comigo. Como é bom, meus irmãos, chegarmos diante do Senhor e reconhecermos as misericórdias dEle e reconhecermos a manifestação da graça de Deus em nossas vidas. E eu e você nós precisamos nos apropriar dessa graça de Deus para vivermos plenamente as bênçãos, as riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. A graça de Deus me concede a certeza, a convicção da eternidade. Mas as riquezas da graça de Deus diariamente me dá paz, alegria, perseverança, firmeza de propósito. Mesmo quando nas minhas fraquezas eu tropeço, eu renovo as minhas forças, porque Deus é um Deus gracioso. Ele estende a sua mão e me dá força e encorajamento para prosseguir. Mas eu preciso estar atento todos os dias para viver na dependência da graça de Deus. A terceira ação, essencial para terminarmos bem, é um compromisso diário com Deus como um sacrifício vivo. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. E a ideia do sacrifício é a ideia de uma entrega total. É a ideia de uma entrega contínua. É muito interessante. O sacrifício precisa ser por inteiro. E o sacrifício precisa ser contínuo. A minha oferta de ontem não vale, eu preciso oferecê-la de novo. E qual é a minha oferta? A minha vida. E por que eu tenho que oferecer a minha vida todos os dias? Porque eu sou vivo. O sacrifício vivo é diferente do morto. Quando você pega o sacrifício morto e coloca sobre o altar, ele lá fica. Mas o sacrifício vivo, ele sai. É o que acontece comigo e com você. Nós apresentamos nossas vidas inteiramente ao Senhor, mas amanhã a gente pula do altar, construímos um outro, e nós somos o centro. Já não é mais a minha vida sendo oferecida ao Senhor. Temos a tendência de oferecermos algo ao Senhor e um tempo depois nós lá nos exigirmos de volta. Quantas vezes oferecemos nossos bens ao Senhor, começamos, fazemos compromisso, tempo depois a gente faz outros compromissos conosco mesmo, para satisfazer os nossos desejos, e esquecemos aquela oferta que nós fizemos ao Senhor. Isso acontece comigo e com você. Então a ideia é de oferecer totalmente a sua vida e oferecer tudo o que você possui. Porque a Bíblia diz que onde está o seu coração, ali estão os seus bens. Aquilo que você é, aquilo que você tem. E se eu quero terminar bem, eu preciso todos os dias renovar a minha aliança com o Senhor, dizer: Senhor, aqui está a minha vida. O Senhor pode usá-la da maneira que o Senhor quiser. Mas eu preciso todos os dias dizer: eu me ofereço novamente. Eu me coloco novamente diante do Senhor. Eu coloco os meus recursos. E os recursos podem ser tempo. Seu conhecimento profissional. O meu conhecimento teológico. Esses dias tive uma experiência, alguém me pediu uma ajuda. E eu disse: não, eu ajudo. Pastor, então posso contar com você? Pode. Então vou arrumar um, vou providenciar. E esse final de semana eu encontrei com essa pessoa e disse: olha, estou providenciando, hein? Já tenho 7 pessoas. O senhor disse que podia arrumar uma turma. E eu fiquei pensando: e tem um problema. Arrumei serviço. Já estou por aqui agora. Mas não é assim que nós fazemos? Ó, estou lá. Pode contar comigo. Depois, quando eu vejo as implicações, eu quero fazer o quê? Pular do altar. Eu estava querendo pular. Final de semana, estava dizendo para esse amigo: rapaz, vamos ver. Mas já arrumei a turma. Você vai ajudar a gente? Porque quando eu ofereço a minha vida, isso implica em tempo. Ele estava pedindo para que eu desse algumas aulas. Mas eu não pensei nas implicações, que eu vou ter que parar para estudar, que eu vou ter que vir uma segunda-feira aqui na igreja, que eu estou livre à noite. Mas a vida é assim. Aí Deus fala: não, mas você não ofereceu? Você não ofereceu a Ele, você ofereceu a mim. Porque tudo que você tem, todo o conhecimento que você adquiriu, é graça. É favor, eu dei esse privilégio a você. Da mesma forma você, o seu conhecimento profissional. Quantas pessoas poderiam ser abençoadas através da sua vida? Mas nós fazemos o seguinte, eu coloco a minha vida sobre o altar, mas depois eu pulo do altar. Quando eu sei que eu vou ser queimado, porque quando você se coloca no altar, você vai ser queimado. Assim é a vida. Mas esse sacrifício tem que ser feito continuamente. Não é algo que eu faço num evento, num culto, num apelo. É algo que eu faço todos os dias na minha vida devocional. Quando eu chego diante do Senhor e me apresento a Ele e digo, Senhor, aqui estou eu. O que eu sou, o que o Senhor me deu, e nem sempre é dinheiro. Deus está muito mais interessado em você do que naquilo que você possui. Deus quer a sua vida. Acabamos de cantar uma canção aqui no momento de consagração. Observar essa letra? É uma entrega. E é isso que Deus quer de você. Mas tem um benefício na sua vida. E a quarta ação é crer com firmeza na soberania e no amor de Deus. Crer com firmeza que o Deus que nós servimos é um Deus soberano. Deus tem todo o poder. Deus tem toda a autoridade. Esse Deus pode todas as coisas. Mas esse Deus todo-poderoso, o soberano do universo, Ele ama você. Quando as coisas não dão certo para nós, quando enfrentamos alguma adversidade na vida, seja uma enfermidade ou um problema, temos a tendência a duvidarmos da soberania de Deus. Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Eu estou numa caminhada nesta vida, mas eu não tenho controle da minha vida, e nem você. Agora, alguns minutos antes de começar o culto, ali no gabinete, conversando com os irmãos, o Fábio me dizia, pastor, estou mandando uma mensagem para um amigo. E ele compartilhou o seguinte, estou mandando uma mensagem de conforto para um amigo que perdeu a esposa ontem. Foi o final de semana. Soberania sobre nossas vidas tem o Senhor. Você pode ser jovem, estar com saúde, com seus exames em dia, tudo bem para você, mas você não tem o controle da sua vida. Aliás, nós não controlamos nada. Nós ficamos doentes, ansiosos, preocupados, adoecemos, querendo ter o controle das coisas, mas não controlamos. Por isso que Jesus disse que não adianta você ficar ansioso com o dia de amanhã, porque você não tem controle do dia de amanhã, nem eu. Mas o que é maravilhoso é que Deus está no controle. Deus está no controle. E quando eu tenho essa percepção e me apego com firmeza à soberania de Deus, e lembro-me que Deus me ama, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de amor e que Ele deu prova do Seu amor para conosco, em que não nos negou o próprio Filho, sendo nós ainda pecadores, que apesar dos meus sofrimentos, das minhas lutas, ou da enfermidade que você enfrenta, Deus continua amando você. Deus ama você. Eu não posso perder a fé no amor de Deus para comigo. Não importa o que eu esteja passando, mas eu preciso crer com firmeza nessas duas verdades. Deus é soberano e Deus nos ama. Deus cuida de nós. Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Deus sonda e conhece o seu coração. O salmista diz que ainda que a palavra chegue à sua língua, o Senhor já conhece. Ele sabe tudo a seu respeito. Mas Ele cuida de você, de cada detalhe da sua vida. Mas às vezes eu fico desesperado e esqueço do cuidado de Deus para comigo. Às vezes eu fico em dúvida do amor de Deus. Mas se eu tiver essa percepção do cuidado de Deus e do amor dEle, eu não vou desviar da rota. Eu vou continuar firme. Não importa o que aconteça à minha volta. Essas quatro ações, três são ações que, e a quarta é uma convicção. A primeira ação é de buscar diariamente a comunhão com o Senhor. Você não é abençoado porque você busca o Senhor . Mas você é abençoado quando está na presença do Senhor. Entende a diferença? Não é obra, por isso que eu preciso ter graça. Me apropriar da graça de Deus todos os dias. Deus não me abençoa porque eu separo um tempo, como se fosse um negócio. Mas quando eu separo um tempo para estar na presença do Senhor, e é isso que o salmista queria dizer, o tempo que eu estou na presença do Senhor é um tempo abençoador. Eu conversava essa semana com um casal e falava isso com eles. Quando você busca a presença do Senhor, e quando você está com seus irmãos na presença do Senhor, você é abençoado nesse tempo. E nesse tempo Deus fala com você. E quantas vezes nós perdemos esse privilégio de passarmos tempo na presença do Senhor? Não importa como vai ser esse tempo, se vai ser através de uma caminhada, ou você vai fechar a porta do seu quarto, não importa o lugar, isso não importa. Se você vai estar sentado, caminhando, de joelho, num lugar baixo, num lugar alto, isso não importa. O que importa é a presença do Senhor sendo buscada por você, e ao buscá-lo, lembrar de quem é você, de quem somos. Somos pecadores, como aquela oração: ser propício a mim, Senhor, pobre pecador. Olhe para mim, Senhor, miserável, mas a tua graça me alcançou. E eu coloco a minha vida mais uma vez no teu altar. Falha, fraco, mas mais uma vez eu me coloco diante do altar, Senhor. porque eu quero terminar bem, eu quero cumprir o meu ministério, eu quero chegar ao final com a consciência de cumprir a missão que o Senhor me confiou. Eu não quero ser um assistente, eu quero ser alguém que faça a obra, que realize. E quando estiver tendo essas ações, lembre-se que Deus é soberano sobre essa terra. E que esse Deus maravilhoso se importa com você. Ele não esquece você. Lembro-me que uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu fui abandonado pela minha família. E ela me disse: o senhor sabe o que significa ser abandonado pela família? Eu disse: não. Não sei. Mas disse algo a ela que eu sabia. Eu disse: ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, o Senhor jamais te abandonará. Amém, irmãos? Deus não te abandona. Deus jamais vai te abandonar. Nós precisamos então buscar a presença do Senhor. E eu gostaria de convidá-lo a ter um momento de reflexão enquanto vamos ouvir uma canção. Fernando vai fazer um solo de um desses salmos, do Salmo 27. E você vai poder falar com Deus nessa noite. Dizer do desejo que você tem de estar na presença dEle. Agradecer pela graça maravilhosa de Deus manifestada a nós através de Jesus naquela cruz. Se você ainda não experimentou Jesus, essa noite é uma oportunidade que você tem de estar aqui. É uma oportunidade que Deus dá a você na sua história de vida, de convidar a Jesus Cristo para entrar no seu coração e ser o seu Salvador e o Senhor da sua vida. É muito simples. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu quero convidá-lo para entrar na minha vida. Ele diz que onde estiverem dois ou três presentes, reunidos, Ele estaria presente. E se você convidá-lo, fazer uma oração com fé, Ele vai transformar a sua vida. Você vai ter um encontro com Deus. Vai experimentar a paz de Jesus na sua vida. Vai sentir uma convicção no coração da presença de Deus na sua vida. Porque nós nos reconciliamos com Deus através de Jesus Cristo, e Deus vem habitar no seu coração. Mas é algo entre você e Deus, você tem que falar com Ele, convidá-lo para entrar no seu coração. O seu coração tem uma porta que só você pode abrir. Seus pais não podem abrir, os seus filhos não podem abrir, o seu esposo não pode abrir, a sua esposa não pode abrir, ninguém pode abrir, só você. Mas se você fizer isso nessa noite, de com fé, fazer uma oração aí no seu lugar, convidá-lo para entrar no seu coração, Ele virá e fará morada e vai transformar completamente a sua vida. E esse é o momento para você ter essa comunhão com o Senhor através dessa oração, enquanto ouvimos essa mensagem musical.
Nas minhas fraquezas nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor,
suas olhos, inclina sua cabeça, nós vamos falar com Deus. A graça do Senhor nos basta, a presença do Senhor nos sustenta, e nós vamos falar com esse Deus que nos sustenta. E se você deseja que eu esteja intercedendo pela sua vida nessa noite, queria que você levantasse a sua mão, nós vamos clamar ao Senhor por você, pela sua vida. Pode levantar a mão, nós vamos orar por vocês. Senhor, nós estamos diante da tua presença. Nós cremos no teu poder. Tu és um Deus soberano. A tua graça nos basta, Senhor. A tua presença nos sustenta. E neste momento, ó Deus, como igreja, nós intercedemos por essas pessoas. Nosso desejo é que a Tua mão poderosa esteja sobre essas vidas, sustentando-as, ó Deus, porque é a promessa do Senhor. E o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça. Nós clamamos ao Senhor nessa noite que venha falar aos nossos corações. Que saiamos daqui também, ó Deus, com uma decisão de todos os dias buscarmos a Tua presença. Todos os dias renovarmos o nosso compromisso com o Senhor, oferecendo nossas vidas como um sacrifício vivo. Todos os dias reconhecermos que a Tua graça nos alcançou e que precisamos nos apropriar dela diariamente. Que o Teu Espírito nessa noite renove a nossa confiança na soberania do Senhor. Que o Teu Espírito renove, ó Deus, a consciência de que o Senhor é um Deus que nos ama. Trabalhe em cada vida aqui nessa noite. Nós clamamos, nós buscamos a Tua presença, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.